seja bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta segunda-feira, 28 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com 5 graus e meio, céu limpo, sol a brilhar. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está ao microfone convosco João Santa Rita, com produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver os títulos das notícias internacionais dominadas pela situação na Ucrânia. Ucrânia e Rússia em conversações, Ucrânia pede a retirada de todas as forças russas, presidente francês pede a Putin cessar fogo. A moeda russa desvalorizou 30%, Estados Unidos apertam sanções. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão dedicada à Angola. Guerra na Ucrânia, lucro para Angola. Vamos explicar porquê e ter sugestões ao que fazer. O governo diz que não há razão para estado de emergência no sul do país. Há quem avise que se está à beira de uma catástrofe. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Uma fonte oficial americana disse hoje que os Estados Unidos estão a monitorizar atentamente a movimentação de forças nucleares russas, mas que não detectaram qualquer movimentação significativa na sequência da decisão do presidente russo de as colocar em estado de alerta máximo. O Kremlin indicou, entretanto, que não há mudança da posição russa quanto à guerra na Ucrânia, afirmando que numa conversa telefónica com o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente russo Vladimir Putin tinha afirmado que uma solução negociada é apenas possível se a Ucrânia se tornar num país neutro, desmilitarizado e, nas suas palavras, desnazificado. O Kremlin exige também o reconhecimento da anexação da Crimeia. O presidente francês disse que as duas partes acordaram em continuar a manter-se em contacto. Delegações da Ucrânia e da Rússia reuniram-se hoje na fronteira com a Bielorrússia e, antes do encontro, a Ucrânia disse que a Rússia deverá retirar todas as forças do país e acordar num cessar-fogo. Os Estados Unidos encerraram a sua embaixada em Minsk, na Bielorrússia, no meio de receios que este país se poderá juntar à ofensiva russa na Ucrânia. Mas uma fonte oficial americana disse depois não haver, para já, inícios desse sentido. Uma fonte americana disse que a Rússia já disparou 380 mísseis contra alvos na Ucrânia e forças russas continuam a avançar muito lentamente sobre a capital, Kiev, a partir de diversas posições. Ontem, essas forças russas avançaram apenas 5 quilómetros. Essa fonte disse que é de prever uma maior agressividade das forças russas devido ao seu falhanço em avançar sobre as principais cidades da Ucrânia. A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, disse que os próximos dias serão difíceis para a Ucrânia. A Ucrânia disse hoje que 11 civis foram mortos em ataques de forças russas contra zonas residenciais na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, a poucos quilómetros da Rússia. Ontem, as autoridades ucranianas disseram que 352 civis já foram mortos, incluindo 14 crianças, nos ataques russos. Entretanto, apertam-se as sanções à Rússia por parte de países ocidentais, sanções essas que levaram hoje à queda do valor da moeda russa, caindo inicialmente em 30%, mas depois recuperando para uma queda de 15%, quedas essas que levaram o Banco Central a ter que aumentar as taxas de juros para cerca de 20%. O presidente russo anunciou hoje a proibição de todas as transferências e empréstimos em moeda estrangeira a partir de amanhã e ordenou que todas as companhias russas vendam 80% das suas receitas em moeda estrangeira. Os Estados Unidos hoje bloquearam todas as transações com o Banco Central da Rússia, o seu Fundo Soberano e com o Ministério das Finanças. A Grã-Bretanha anunciou hoje que navios comerciais russos não poderão atracar em portos britânicos como parte das sanções que visam restringir o comércio com a Rússia. Este país, entretanto, proibiu os voos de dezenas de companhias aéreas ocidentais em retaliação pela proibição ao espaço aéreo europeu a aviões russos. Entretanto, dezenas de milhares de pessoas continuam a fugir da Ucrânia. A ONU disse que cerca de 500 mil pessoas já fugiram para países vizinhos. A União Europeia diz que irá dar autorização de trabalho e permanência aos refugiados. A Ucrânia pediu, entretanto, às Nações Unidas para investigar possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia. A Federação Internacional de Futebol vai, entretanto, proibir as seleções russas de participarem em competições e o Comitê Olímpico Internacional recomendou a expulsão de todas as federações russas em todas as atividades desportivas. A Nigéria, a África do Sul e outros governos africanos continuam, entretanto, a ajudar os seus cidadãos a escapar à invasão russa na Ucrânia, à medida que surgiram relatos de tratamento racista e injusto dos seus cidadãos nos postos fronteiriços. Isso não pôde, no entanto, ser confirmado. Os cidadãos africanos, muitos deles estudantes, estão entre as centenas de milhares de pessoas que tentam fugir para a Polónia e outros países vizinhos. A Nigéria instou os funcionários fronteiriços da Ucrânia e de outros países a tratarem os seus cidadãos da mesma forma que outros cidadãos que abandonam a Ucrânia. Um grupo de sul-africanos, na sua maioria estudantes, têm estado detidos na fronteira entre a Ucrânia e a Polónia, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-africano. No Burkina Faso, um fórum nacional que reúne partidos políticos, sindicatos e grupos de base reuniu-se hoje para analisar os planos de regresso do país a um governo civil após o golpe militar há 2 meses. A reunião, na capital, Ouagadougou, discutiu o que foi chamado de um projeto de carta constitucional de transição, elaborado por uma comissão nomeada pela Junta. O fórum vem na esteira das exigências regionais de um rápido regresso ao governo civil, depois de Paul Henri Sandaogo Damiba, um coronel de 41 anos, ter tomado o poder num golpe militar em janeiro.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Muitas vezes, na vida, as tragédias de uns são os lucros de outros. E isso acontece muitas vezes quando há situações de guerra, e é o que está a acontecer com a invasão russa à Ucrânia. O preço do barril do petróleo mantém-se em redor dos $100, fruto desse conflito. O barril atingiu já os $103 norte-americanos e isso, claro está, beneficia Angola. Mas o que é que Angola vai fazer com este aumento? Especialistas disseram à Voz da América que o executivo do João Lourenço deve aproveitar o máximo esta subida e o superávit deve servir para financiar outros sectores. Manuel José foi buscar reações.
O presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, diz que a subida do preço do petróleo é para Angola bom e mau. Será mau se o país se acomodar com este aumento e continuar a depender a sua economia no único bem, o petróleo. A Severino pensa que o executivo deve aproveitar ao máximo este incremento para fazer reserva e financiar áreas do país que deixam muito ainda a desejar. Esta seria a parte boa do aumento.
Nós não podemos ter uma indústria que esteja completamente dependente da importação de matérias-primas. O que não conseguimos ser competitivos, que é o caso atual, estamos sujeitos às variantes em alta das matérias-primas importadas. Se o petróleo aumentou, os produtos químicos vão aumentar, o plástico vai aumentar, os cereais vão aumentar. Então, nunca mais estabilizaremos a nossa economia como os outros países vizinhos da SDC têm, porque já têm uma indústria montante para as matérias.
Outro especialista, o economista Carlos Padre, entende que o país não deve deixar escapar esta oportunidade e direcionar o superávit do petróleo para o fundo soberano.
São oportunidades que Angola não deve deixar fugir e isso deve ser até um reforço para a estratégia de diversificação, porque essas alterações positivas de preço devem ser injetadas no fundo soberano, para o fundo soberano fazer o financiamento devido da economia nas áreas agricultura e indústria. Há muito desemprego, há muita pobreza, há muita miséria, então isto tem que ser contrabalançado com ações que façam diminuir esses pontos negativos. O preço do petróleo vai criar superávites que devem ser injetados nessa direção, tanto na direção de fomentar a economia nacional.
O preço mais alto que o barril do petróleo já atingiu desde o ataque russo à Ucrânia foi de $103 norte-americanos, que pode vir a aumentar, segundo os experts, ou baixar, dependendo das conversações, para o alcance do cessar-fogo. O executivo angolano governo já se pronunciou através de um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, que apela à Rússia e à Ucrânia a encontrar uma solução com base no diálogo para acabar com o conflito. O executivo garante, na nota divulgada sábado 26 de fevereiro, que está a trabalhar e tudo vai fazer para retirar e salvaguardar os angolanos residentes na Ucrânia afetados pelo conflito. O governo exorta Kiev e Moscovo a resolver os seus problemas pela via do diálogo. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
O líder da organização Construindo Comunidades avisou que a situação de fome no sul do país é crítica e que se poderá estar à beira da catástrofe. Ele estava a reagir a uma declaração do ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, que disse que não há necessidade de se declarar o estado de emergência para a região sul do país, conforme têm defendido algumas organizações não-governamentais nacionais e estrangeiras. Venâncio Rodrigues.
Francisco Pereira Furtado fez estas declarações neste sábado, no final de uma visita de algumas horas ao Centro de Acolhimento de Kalueque, município de Umbanja, província do Cunene. O ministro constatou também o estado de obras de construção do canal do Cafu, inserido no programa emergencial de combate à seca na província.
Não há aqui necessidade de se alterar o estado da situação, como certas ONGs, tanto nacionais como internacionais, pretendem que o governo declare estado de emergência para a região sul do país. Não existe necessidade disso. Há uma evolução bastante positiva em relação àquilo que eram expectativas iniciais.
O líder da ONG Construindo Comunidades, Padre Jacinto Okusanga, questiona as bases do governo para resistir ao estado de emergência e alerta que a situação de malnutrição no sul de Angola está à beira de uma catástrofe. Para o padre Pio Okusanga, a malnutrição na região está fora do controle do governo.
Nossa visão de base é que é urgente se declarar o estado de emergência. Da insegurança alimentar e nutricional está crítica. Só falta chegar-se à última fase, que é a de catástrofe. Não sei qual é a base científica que o governo tem para resistir ao estado de emergência. Nós temos bases científicas.
O também Parco dos Gambos, uma das regiões mais afetadas pela seca na província da Huila, considera que a emergência já está em curso e foi reconhecida pelo Ministério da Agricultura.
O próprio relatório feito pelo Ministério da Agricultura com suas parceiros internacionais, chamado IPC, diz que algumas regiões já estão na fase 4 de fase de emergência. A emergência já está em curso. O que falta não é criar emergência, mas declarar só que ela já está em curso. A situação está tão crítica em termos alimentares. Pessoas a morrerem. A malnutrição está fora do controle. O governo está conseguindo controlar a malnutrição. Não tem serviços que estão a funcionar para poder prevenir a jusante, não é? Que aqueles que estão com a subalimentação não caiam na malnutrição crónica severa e aqueles que estão na malnutrição severa subam para a malnutrição moderada e daí para a situação normalizada.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a cerca de um mês do fim do processo de atualização do registro eleitoral oficial. No Lubanga, a administração diz estar fortemente empenhada na mobilização de recursos para levar a cabo essa tarefa. Perante vozes críticas vindas, sobretudo, dos partidos políticos da oposição, o administrador municipal do Lubango, Armando Vieira, pede que os munícipes façam a atualização do seu registro. Teodoro Albano.
Na capital da Huila, apenas perto de 47 mil cidadãos efetuaram a atualização dos dados. Dos 200.810 previstos, Armando Vieira, que é por inerência de funções igualmente, o primeiro secretário municipal do empleado do Lubango espera que as brigadas móveis tragam outra dinâmica, derradeiro mês do processo.
Nós estamos preocupados realmente com esses números, uma vez que só temos 30 dias para fazer esse trabalho. E nós estamos a ver que os números ainda são altos. Nós estamos a fazer a advocacia junto do Ministério da Administração do Território, para ver se realmente nos podem abrir mais boapes ou então aumentar as nossas brigadas móveis.
No Lubango estão em funcionamento 6 balcões únicos de atendimento ao cidadão, mas a intenção das autoridades que esse número cresça agora na etapa final do processo. Quem vê e irregularidades no processo, com implicações nas próximas eleições, é o maior partido da oposição na Huila, que, na opinião do secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, os poucos boatos em funcionamento estão a fazê-lo ao arrepio da lei.
Os postos de registro ultimamente introduzidos no Lubango estão a funcionar em edifícios chamados administrações de bairros, que são, ao mesmo tempo, comitês do MPLA, o que fere o princípio de transparência consagrada na lei do registro eleitoral. A constatação que fazemos, concluímos que há ainda muitas localidades sem operadores do registro eleitoral. São várias. Por exemplo, a Quilemba, aqui mesmo, na periferia do Lubango, a Chavola, de igual modo no Lubango, a comuna do Bunjei, no Tipinto, a maior parte dos setores da província, para não falarmos de quase todas as aldeias ao nível dos 14 municípios.
O processo de atualização do registro eleitoral oficioso em Angola termina a 31 de março de 2022. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A produção de algodão na zona da Baixa do Cacanja, em Malanje, não tem boas recordações históricas. Foi devido às condições de trabalho nas fazendas de algodão na Baixa do Cacanja que se deu a revolta nessa zona de Angola, em 1961, revolta essa que resultou num massacre por parte das tropas coloniais. Mas agora parece que o algodão, que era símbolo da repressão no tempo colonial, pode ser um símbolo de libertação. E por isso, a região da Baixa do Cacanja volta a produzir algodão depois de 43 anos. Isaías Soares.
As primeiras sementes foram lançadas este mês em 15 hectares de um campo agrícola do município do Cunda de Abase, interior da província angolana de Malanje. 100 famílias camponesas de 4 aldeias daquele município foram inseridas num processo agrícola para o cultivo de 100 hectares de ouro branco com financiamento da empresa Investimentos e Participações, IEP, cujas primeiras colheitas estão previstas para o primeiro semestre de 2022. A firma Investimentos e Participações vai comprar todo o algodão caroço dos camponeses da Baixa de Cacanja, que vai reforçar o fornecimento de matéria-prima para a sua fábrica têxtil, Tistang 2, em Luanda, como garantiu o seu engenheiro agrônomo, Oscar Albarrasi.
Em termos de colheita, estamos a pensar em fim de junho, julho. E eu penso que se tem boa chuva daqui a mês de março e abril, a previsão de colheita pode ser de 2,5 toneladas a 3 por cada hectare. Nosso algodão, a ver, é a mesma empresa IEP, a quem tem hoje em dia Textan. Nossa empresa agora está fazendo tudo o que é importação de fibra de algodão. E é a mesma nossa empresa que vai comprar a cada camponês a produção de algodão.
500 famílias de Caombo, Cunda de Abase, Marimba e Quela poderão em breve produzir igual quantidade de hectares de algodão com sementes melhoradas distribuídas pela referida empresa. Entre as pretensões do governo da província de Malanje está o relançamento da produção em grande escala do algodão, na Baixa de Cacanja, com variedades de sementes melhoradas e elevado grau de produtividade para superar a produção colonial, diz o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas, Carlos Chipoia.
Essa é a nossa expectativa. Obviamente, existe uma distância entre a expectativa e a concretização, por isso é que nós continuamos a fazer o apelo para que mais investidores possam entrar nesta cadeia do algodão. Venham, quer apoiar as famílias como o IEP está a fazer, quer a produção direta mesmo das empresas para o seu negócio.
A autoridade tradicional, Titus Correia Aguirre, daquela localidade, admite que desde a época colonial o município do Cunda de Abase foi o epicentro da produção agrícola na região, sem descurar os outros produtores.
E logicamente que todos esses municípios, até o Yongo, que é chamado Teba, dependendo de quando eu vou buscar avionetes, saí daqui até lá no Yongo, até lá Tom. Eu nasci por aqui, cresci por aqui. Os velhos compravam até gado bovino, suíno, até caprino, não sendo o diamante, dependendo do algodão.
Alguns ensaios para a produção estão a ser efetuados em outras localidades da província de Malanje. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Mas tem a Voz da América a transmitir onda curta, onda média, também a frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Vão estar em sintonia connosco em FM a partir do início da segunda meia hora de emissão. Continue connosco.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Manda a palavra desporto para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E duas vezes por semana tem no seu telemóvel os nossos bastidores do desporto. O índice de tráfico de seres humanos na província do Bengo está a preocupar as autoridades judiciais locais. Isto, aparentemente, envolve essencialmente pessoas recrutadas através do país para trabalharem em campos agrícolas. Fernando Caetano.
A informação é do técnico do Departamento da Administração da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Pedro Bartolomeu Ganga.
Nós temos indícios que nos colocam, de certa forma, preocupados com a realidade, principalmente das pessoas que saem do interior do país ou do sul do país para trabalhar nas fazendas. Portanto, precisamos fazer ainda um grande trabalho de levantamento da realidade dessas fazendas. Já começamos a fazer esse ano, passar por algumas fazendas e ver qual é a realidade das pessoas. Até agora ainda é reduzido, mas os indícios continuam a mostrar que vão cair.
O técnico de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania chama a atenção das pessoas que tenham procurado emprego a olhar para os...
Quando forem atraídas com uma proposta de emprego, averiguar primeiro as condições da própria empresa, se a empresa existe, a remuneração, a alimentação, porque por estarmos às vezes na situação de vulnerabilidade, acabamos a assinar contratos, não quero saber das outras circunstâncias, e no meio vamos dando conta dessa situação.
Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, a Liga dos Campeões, para vermos como estão os diversos grupos após o fim da primeira volta da fase de grupos. Estão lá duas equipas angolanas, estão no mesmo grupo, o grupo D, e Petro Atlético no fim de semana bateu o Sagrada Esperança, para terminar assim a primeira volta no topo do grupo com 7 pontos. Petro de Luanda, portanto, 7 pontos no topo, seguido do muito perto pelo Wydad Casablanca de Marrocos com 6 pontos. Sagrada Esperança está em último lugar com 1 ponto, atrás do terceiro classificado, o Zamalek do Egito, que só tem 2 pontos. Vamos ver quem está no topo dos outros grupos e no grupo A. A sensação é o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, Bafana Bastile, que este fim de semana foi ao Cairo bater os atuais campeões africanos, o Al Ahly, por 1-0. Mamelodi está em primeiro lugar com 7 pontos, seguido do Al Merrikh do Sudão com 4 pontos, mas menos um jogo. Al Ahly só tem 1 ponto, também tem menos um jogo. No grupo B, Raja Casablanca, de Marrocos, comanda com 9 pontos, seguido da outra equipa sul-africana, Amazulu, com 6 no grupo C. No grupo C, o Esperança da Tunísia comanda com 5 pontos, seguido do Belouizdad da Argélia, com os mesmos pontos. Logo atrás está o atual do Sahel, também da Tunísia, com 3 pontos. Aqui está tudo reunido. A segunda volta inicia-se a 11 de março e frente a frente de novo, Petro Atlético, Sagrada Esperança. Na Europa, em Portugal, este fim de semana, os dois primeiros empataram. Sporting empatou com o Marítimo, Porto empatou com o Gil Vicente a um golo e Gil Vicente teve um jogador expulso logo aos 3 minutos. Também teve sorte, Porto mandou 3 bolas à trava. Benfica ganhou, pelo que está agora a 4 pontos do Sporting em segundo. Sporting mantém-se a 6 pontos do líder, o Porto. Na vizinha Espanha, Barcelona continua a subir de forma. Ontem bateu o Atlético Madrid, deu só vá, 4-0, mantém-se em quarto lugar a 1 ponto do Betis, mas com menos um jogo. Betis perdeu com o Sevilha, que se mantém em segundo lugar a 6 pontos do Real Madrid, que bateu o Rayo Vallecano 1-0. Inglaterra, Liverpool venceu a Taça Carabao, a Taça da Liga, bateu na final o Chelsea. Jogo terminou empatado a 0 golos, foi preciso ir aos penaltis e mesmo aí foi difícil. Liverpool venceu os penaltis por 11-10. Foi o guarda-redes do Chelsea quem falhou o penalti. É, o trabalho do guarda-redes não é marcar penaltis, é defender. No campeonato, Manchester City bateu o Everton por 1-0. Está no topo com mais 6 pontos que o Liverpool, que tem menos um jogo. Bundesliga da Alemanha, Bayern, Sommerzeg, bateu o Eintracht 1-0. Borussia Dortmund empatou com o Augsburg. Bayern tem agora 8 pontos de vantagem sobre o Borussia em segundo. Em Itália, tudo muito renhido. Napoli ganhou, ascendeu ao primeiro lugar, beneficiando dos empates do Milão e do Inter. Napoli tem os mesmos pontos que o Milão, tem mais 2 pontos que o Inter. Mas Inter tem menos um jogo. Basquetebol americano, NBA, a equipa do angolano Bruno Fernando, o Houston Rockets, esteve ontem em ação. Mas Bruno Fernando não esteve, não jogou. Houston perdeu com Los Angeles Clippers 99-98. Rockets estão em último lugar na Conferência Oeste. Ainda na Conferência Oeste, Los Angeles Lakers de LeBron James ontem apanhou que basada do New Orleans 193-95. Lakers vão mal, estão em nono lugar na Conferência Oeste. A Liga Africana de Basquetebol, Vale, está de volta. Voz da América junta-se à primeira liga de basquetebol masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. Amigo ouvinte, participe no debate que temos na nossa página no Facebook Voa Português, sobre a guerra na Ucrânia. Na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, a União Africana exortou este país a respeitar o direito internacional e a soberania da Ucrânia. Os líderes da União Africana pediram à Rússia e à Ucrânia que observem um cessar-fogo e iniciem negociações políticas. O que acha desta posição da União Africana? Poderá a União Africana aplicar sanções? Vá ao nosso Facebook, Voa Português, e participe no debate. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da hora e meia de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com a segunda meia hora. Ele vem com mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Continue connosco. Continue com a Voz da América. Never back down. We are survivors. No holding back now. They won't divide us. We have no fear. You stand beside us. No, they won't divide us. We are in this together.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta segunda-feira, que é a última de fevereiro, 28 de fevereiro de 2022. Na produção, Mariano Bartolomeu, edita e apresenta a Mães Miguel, que desejam-lhe ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, delegações da Ucrânia e Rússia reuniram-se. Vladimir Putin não muda de posição, apesar de poucos avanços na guerra na Ucrânia. Estados Unidos e Grã-Bretanha intensificam sanções. Putin proíbe transferências em moeda estrangeira. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a emissão da Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. As notícias, de seguida com João Santa Rita.
Uma fonte oficial americana disse hoje que os Estados Unidos estão a monitorizar atentamente a movimentação de forças nucleares russas, mas que não detectaram qualquer movimentação significativa na sequência da decisão do presidente russo de as colocar em estado de alerta máximo. O Kremlin indicou, entretanto, que não há mudança da posição russa quanto à guerra na Ucrânia, afirmando que numa conversa telefónica com o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente russo Vladimir Putin tinha afirmado que uma solução negociada é apenas possível se a Ucrânia se tornar num país neutro, desmilitarizado e, nas suas palavras, desnazificado. O Kremlin exige também o reconhecimento da anexação da Crimeia. O presidente francês disse que as duas partes acordaram em continuar a manter-se em contacto. Delegações da Ucrânia e da Rússia reuniram-se hoje na fronteira com a Bielorrússia e, antes do encontro, a Ucrânia disse que a Rússia deverá retirar todas as forças do país e acordar num cessar-fogo. Os Estados Unidos encerraram a sua embaixada em Minsk, na Bielorrússia, no meio de receios que este país se poderá juntar à ofensiva russa na Ucrânia. Mas uma fonte oficial americana disse depois não haver, para já, inícios desse sentido. Uma fonte americana disse que a Rússia já disparou 380 mísseis contra alvos na Ucrânia e forças russas continuam a avançar muito lentamente sobre a capital, Kiev, a partir de diversas posições. Ontem, essas forças russas avançaram apenas 5 quilómetros. Essa fonte disse que é de prever uma maior agressividade das forças russas devido ao seu falhanço em avançar sobre as principais cidades da Ucrânia. A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, disse que os próximos dias serão difíceis para a Ucrânia. A Ucrânia disse hoje que 11 civis foram mortos em ataques de forças russas contra zonas residenciais na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, a poucos quilómetros da Rússia. Ontem, as autoridades ucranianas disseram que 352 civis já foram mortos, incluindo 14 crianças, nos ataques russos. Entretanto, apertam-se as sanções à Rússia por parte de países ocidentais. Sanções essas que levaram hoje à queda do valor da moeda russa, caindo inicialmente em 30%, mas depois recuperando para uma queda de 15%, quedas essas que levaram o Banco Central a ter que aumentar as taxas de juro para cerca de 20%. O presidente russo anunciou hoje a proibição de todas as transferências e empréstimos em moeda estrangeira a partir de amanhã e ordenou que todas as companhias russas vendam 80% das suas receitas em moeda estrangeira. Os Estados Unidos hoje bloquearam todas as transações com o Banco Central da Rússia, o seu Fundo Soberano e com o Ministério das Finanças. A Grã-Bretanha anunciou hoje que navios comerciais russos não poderão atracar em portos britânicos como parte das sanções que visam restringir o comércio com a Rússia. Este país, entretanto, proibiu os voos de dezenas de companhias aéreas ocidentais em retaliação pela proibição ao espaço aéreo europeu a aviões russos. Entretanto, dezenas de milhares de pessoas continuam a fugir da Ucrânia. A ONU disse que cerca de 500 mil pessoas já fugiram para países vizinhos. A União Europeia diz que irá dar autorização de trabalho e permanência aos refugiados. A Ucrânia pediu, entretanto, às Nações Unidas para investigar possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia. A Federação Internacional de Futebol vai, entretanto, proibir as seleções russas de participarem em competições e o Comitê Olímpico Internacional recomendou a expulsão de todas as federações russas em todas as atividades desportivas. A Nigéria, a África do Sul e outros governos africanos continuam, entretanto, a ajudar os seus cidadãos a escapar à invasão russa na Ucrânia, à medida que surgiram relatos de tratamento racista e injusto dos seus cidadãos nos postos fronteiriços. Isso não pôde, no entanto, ser confirmado. Os cidadãos africanos, muitos deles estudantes, estão entre as centenas de milhares de pessoas que tentam fugir para a Polónia e outros países vizinhos. A Nigéria instou os funcionários fronteiriços da Ucrânia e de outros países a tratarem os seus cidadãos da mesma forma que outros cidadãos que abandonam a Ucrânia. Um grupo de sul-africanos, na sua maioria estudantes, têm estado detidos na fronteira entre a Ucrânia e a Polónia, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-africano. No Burkina Faso, um fórum nacional que reúne partidos políticos, sindicatos e grupos de base, reuniu-se hoje para analisar os planos de regresso do país a um governo civil após o golpe militar há 2 meses. A reunião, na capital, Ouagadougou, discutiu o que foi chamado de um projeto de carta constitucional de transição, elaborado por uma comissão nomeada pela Junta. O fórum vem na esteira das exigências regionais de um rápido regresso ao governo civil, depois de Paul Henri Sandaogo Damiba, um coronel de 41 anos, ter tomado o poder num golpe militar em janeiro. A carta estipula um período de transição de 30 meses, que será seguido por eleições presidenciais, legislativas e locais. O documento, visto pela agência de notícias francesas, apela também ao estabelecimento de um governo de 20 membros, liderado por um primeiro-ministro civil e uma legislatura de 51 pessoas.
Em Moçambique, a economia está em alerta face ao impacto da invasão russa à Ucrânia, em particular no preço do petróleo. Vamos a Maputo, ao encontro do William Mopote, que reporta que diplomatas ocidentais, entretanto, abordaram a invasão da Ucrânia nesta manhã.
As chancelarias ocidentais acreditadas em Maputo apresentaram aquele que é o posicionamento sobre a invasão russa à Ucrânia. Reiteram a solidariedade moral e militar com Kiev.
Abigail Dressler é representante do embaixador norte-americano em Maputo.
Nós, os Estados Unidos, a União Europeia e os nossos parceiros e aliados por todo o mundo estamos unidos no nosso apoio à Ucrânia. Apoiamos a soberania da Ucrânia, o povo ucraniano e o governo democraticamente eleito da Ucrânia.
Enquanto isso, o governo moçambicano, parceiro histórico de Kremlin, continua sem qualquer posicionamento oficial perante o conflito. No parlamento, a oposição questiona e deixa críticas da mistura.
Arnaldo Xalau e Lutero Simango falam em nome da oposição nacional.
Não faz sentido que um governo estruturado, como é o caso de Moçambique, não se pronuncie em volta dessa situação que, na verdade, preocupa o mundo todo, porque tem em conta e está em causa o direito internacional humanitário.
A agressão e invasão a um país soberano devem ser condenadas.
Com a guerra a caminhar para a primeira semana, a economia moçambicana já está em alerta pelos impactos que já se fazem sentir nos importadores de combustível.
Ricardo Cumbi é o secretário-geral da Associação dos Importadores de Petróleo em Moçambique.
Os impactos desse conflito já são uma realidade. Realidade essa que posso sustentar com as faturas que estamos a receber do fornecedor de combustível atual, em que esses custos já superam em grande escala aquilo que eram os níveis da faturação no mês de janeiro passado. Portanto, pese embora esses custos não alcancem o consumidor final, aos operadores já tem um efeito natural a se fazer sentir.
Por outro lado, as sanções cada vez crescentes impostas a Moscou ameaçam outros setores em Moçambique. O país, cuja indústria de panificação e massas depende muito do trigo russo, antevê dias negros. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
No mundo, o preço do barril de petróleo mantém-se acima dos 100 dólares, é resultado da invasão russa à Ucrânia. Em Angola, especialistas dizem que o governo poderia aproveitar esta oportunidade para financiar outros setores para que o país saia da dependência económica. Reporta Manuel José.
O presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, diz que a subida do preço do petróleo é para Angola bom e mau. Será mau se o país se acomodar com este aumento e continuar a depender a sua economia no único bem, o petróleo. A Severino pensa que o executivo deve aproveitar ao máximo este incremento para fazer reserva e financiar áreas do país que deixam muito ainda a desejar. Esta seria a parte boa do aumento.
Nós não podemos ter uma indústria que esteja completamente dependente da importação de matérias-primas. O que não conseguimos ser competitivos, que é o caso atual, estamos sujeitos às variantes em alta das matérias-primas importadas.
Outro especialista, o economista Carlos Padre, entende que o país não deve deixar escapar esta oportunidade e direcionar o superávit do petróleo para o fundo soberano.
Que essas alterações positivas de preço devem ser injetadas no fundo soberano, para o fundo soberano fazer o financiamento devido da economia nas áreas, agricultura e indústria. Há muito desemprego, há muita pobreza, há muita miséria, então isto tem que ser contrabalançado com ações que façam diminuir esses pontos negativos.
O preço mais alto que o barril do petróleo já atingiu desde o ataque russo à Ucrânia foi de 103 dólares norte-americanos, que pode vir a aumentar, segundo os experts, ou baixar, dependendo das conversações, para o alcance do cessar-fogo. O executivo angolano já se pronunciou através de um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, que apela à Rússia e à Ucrânia a encontrar uma solução com base no diálogo para acabar com o conflito. O executivo garante, na nota divulgada sábado 26 de fevereiro, que está a trabalhar e tudo vai fazer para retirar e salvaguardar os angolanos residentes na Ucrânia afetados pelo conflito. O governo exorta Kiev e Moscovo a resolver os seus problemas pela via do diálogo. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, o principal partido da oposição, Ação Democrática Independente, ADI, elege no dia 9 de abril o seu presidente, que vai liderar o mesmo nas eleições legislativas, autárquicas e regionais previstas para outubro. O anúncio foi feito pelo secretário-geral do partido, Américo Ramos, que disse que o Conselho Nacional validou a data do Congresso, que será 9 de abril. O órgão também aprovou o regulamento e o funcionamento interno do partido e o regulamento e o funcionamento do grupo parlamentar da ADI. Até agora, apenas o anterior primeiro-ministro e ex-presidente da ADI, Patrício Voada, manifestou a sua intenção de concorrer à liderança do partido e, como o próprio referiu recentemente, ser o candidato ao cargo de primeiro-ministro. Entretanto, em Cabo Verde, o Eugênio Teixeira reporta que a falta de vontade política na criação de mecanismos claros de incentivo e regulação do mercado publicitário, já por si pequeno, dificulta o funcionamento dos órgãos de comunicação social, com destaque para o setor privado. Eugênio Teixeira.
Na opinião de Carlos Gonçalves, antigo diretor da Rádio Nacional e da privada Rádio Comercial, após a instauração do regime multipartidário, em 91, faltou vontade para se adotar uma verdadeira política que permitisse o funcionamento eficaz da comunicação social com realce para o setor privado. A seu ver, sem mecanismos claros que permitam uma igualdade de oportunidades, torna-se difícil a vida dos médias privados, o que reflete num déficit de pluralidade na liberdade de imprensa no país.
Nunca se sentou ou nunca se pensou num plano do que seria a comunicação social para o futuro dentro da democracia. Nessa situação que nós estamos, sei que não pode ser, eu acho que há um medo da afirmação deste quarto poder, que é a comunicação social, que tem que estar sempre sob uma determinada tutela, e depois arranja-se de uma maneira de se coartar essa liberdade ou condicionar essa liberdade. E a democracia não pode funcionar em condições se não houver uma comunicação social aberta e clara e que diga as coisas.
Para Carlos Santos, jornalista da Rádio de Cabo Verde, não se pode falar de um verdadeiro pluralismo de expressão quando o setor privado de comunicação social navega no mar de dificuldades. Não tendo os meios financeiros, humanos e tecnológicos, fica complicado os médias privados exercerem da melhor forma, explica o antigo presidente da Associação dos Jornalistas Cabo-Verdianos. No que toca ao jornalismo de investigação, sobretudo nos órgãos públicos, Santos diz que a forma como as redações estão organizadas não facilita, por quando estão mais viradas para cobrir as agendas institucionais. Ainda assim, considera que os próprios jornalistas deviam ser mais ousados. Mas os posicionamentos recentes do Ministério Público acabam por condicionar e cortar tal ousadia de se fazer jornalismo de investigação, frisa Santos.
Não há muito interesse em abalançar-se em grandes reportagens que possam trazer à luz do dia questões que eventualmente estejam escondidas, casos de corrupção, de má governação. Portanto, isso não tem acontecido, infelizmente. É evidente que há aqui uma cota parte de responsabilidade por parte dos jornalistas que deviam poder avançar com este projeto ou pelo menos apresentar propostas nesse sentido. Mas, e é claro que os últimos acontecimentos, como por exemplo agora os processos judiciais contra os jornalistas, a questão de constituição dos jornalistas em arguídos, isto inibe, condiciona um bocado, digamos, o atrevimento dos jornalistas em avançar para o jornalismo de investigação, quer queiramos, quer não.
O jornalista Elvis Carvalho, que trabalha num jornal privado, afirma que a questão da autocensura, muito destacada nos relatórios internacionais, não se resume apenas aos profissionais dos órgãos públicos.
O jornalista pode, por exemplo, propor alguma pauta para que quer trabalhar e acaba por ser condicionado a ter de fazer uma autocensura no que é que eu vou escrever para evitar algumas complicações, porque sei também que às vezes o próprio jornal acaba por me aconselhar a não seguir por este caminho ou simplesmente às vezes não acabam por publicar.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A escalada do conflito na Ucrânia, a pandemia e, como sempre, a economia são suscetíveis de dominar o primeiro discurso do presidente Joe Biden sobre o Estado da União na terça-feira, que é amanhã. Este habitual discurso presidencial acontece num momento invulgar da história, dizem analistas. Ana Guedes tem os detalhes.
O discurso mandatado constitucionalmente é o ponto alto da retórica do ano para um presidente dos Estados Unidos. Joe Biden não é exceção, mas o Estado da União deste ano, o seu primeiro, embora já tenha abordado anteriormente uma sessão conjunta do Congresso, surge numa altura especialmente preocupante. A Casa Branca diz que durante o discurso da terça-feira à noite, segundo a secretária para a imprensa de Jen Psaki, Biden irá provavelmente discutir a invasão russa da Ucrânia e fornecer a sua visão mais ampla do mundo.
Encontramos-nos no meio de uma invasão ativa, por isso não posso dar-vos uma antevisão do que isso vai acontecer no Estado da União. No que diz respeito à forma como o Presidente vê a sua abordagem à política externa, sabe o Presidente concorreu a Presidente querendo devolver o lugar da América no mundo, querendo regressar a uma época em que outros líderes em todo o mundo poderiam confiar na palavra e nos compromissos dos Estados Unidos, e o que viu ao longo dos últimos meses é que o Presidente cumpre exatamente isso.
Na última semana, Biden cumpriu e proferiu vários discursos sobre a escalada da crise na Ucrânia. Entre os americanos, Biden deveria esperar uma decisão partidária na reação que recebe quando discute o que vê como a maior ameaça à segurança global desde a Segunda Guerra Mundial. Norman Ornstein, do American Enterprise Institute.
The country generally rallies...
O país geralmente apoia um presidente quando enfrentamos uma crise internacional. Se observarmos Tucker Carlson, comentador conservador, ou se ouvirmos Donald Trump, ou soubermos o que muitos republicanos no Congresso têm vindo a dizer, não vamos conseguir esse apoio em torno do presidente por uma parte significativa da população. As divisões tribais estão lá agora, mesmo para coisas que afetam a segurança nacional americana.
Os presidentes também usam este discurso para vender ao Congresso a sua agenda doméstica e projetos de lei que querem aprovar. E há um tema que se espera que cada presidente refira no discurso do Estado da União, diz Jeremy Shuri, historiador da Universidade do Texas, em Austin.
Cada presidente comenta sobre a economia, porque todos querem dizer que o estado da economia é tal que estamos a ficar mais ricos, estamos a ficar melhor do que nunca. As únicas exceções, quando os presidentes não falam sobre a economia, são quando nós próprios estamos em guerra.
Uma coisa é certa, a América e grande parte do mundo estará a ouvir o que Biden tem a dizer. O discurso começa às 21 horas em Washington, na terça-feira.
A Ucrânia exigiu o cessar-fogo imediato e a retirada das forças russas quando a sua delegação chegou nesta segunda-feira para conversações com a Rússia, enquanto o presidente Volodymyr Zelensky instou a União Europeia a conceder o seu apoio à adesão imediata ao bloco. As negociações entre a Ucrânia e a Rússia começaram na fronteira Ucrânia-Bielorrússia, com o gabinete de Zelensky dizendo que o lado ucraniano incluía o ministro da Defesa Oleksiy Reznikov e o conselheiro presidencial Mikhail Podolyak. Zelensky pediu uma adesão rápida à União Europeia numa mensagem de vídeo, na qual também encorajou as tropas russas a depor as armas. Ele disse: "O nosso objetivo é estar junto de todos os europeus e, mais importante, estar em pé de igualdade." Palavras de Zelensky, o presidente da Ucrânia, que acrescentou: "Tenho a certeza de que é justo, tenho a certeza de que é possível." O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que falou com o líder ucraniano por telefone e elogiou pela bravura do povo e das forças armadas da Ucrânia. Em Kiev, a capital da Ucrânia, o jornalista brasileiro Ian Guestat fala de uma manhã de segunda-feira estranhamente calma.
A gente tinha expectativa ontem de que poderia haver um grande ataque aqui, mas acabou que não aconteceu nada. Foi um dia muito tranquilo. Faz horas que a gente não esconde nenhuma bomba na periferia da cidade. A gente também não ouviu nenhum relato de batalhas aqui na periferia da cidade, ou pelo menos não ouvimos o som de batalhas, de tiroteios. É uma calmaria que eu diria, além de estranha, também um pouco assustadora, viu? Porque há muita indefinição sobre o que pode ocorrer nas próximas horas.
Isto será influenciado, Ian, pelo facto de haver esta movimentação das conversações entre a Rússia e a Ucrânia?
Sem dúvida, estamos todos na expectativa de qual vai ser o resultado dessa negociação. Há muita esperança aqui, mas também, junto com a esperança, há ceticismo. As exigências russas parecem ser inaceitáveis e isso leva as pessoas a temerem que possa haver uma reação muito violenta do governo russo, que já iniciou essa invasão e parece nada disposto a desistir dela, né?
A Ucrânia quer de imediato fazer parte da União Europeia, uma coisa que a Rússia, pelas indicações, não concorda tanto.
Exatamente. A maior preocupação russa é que a Ucrânia se alie à OTAN, à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa é a grande preocupação da Rússia. A Rússia exigia que houvesse uma garantia legal que impedisse que a Ucrânia jamais integrasse o bloco de defesa formado durante a Guerra Fria. E obviamente, a aproximação com a União Europeia também é uma aproximação com a OTAN. Praticamente todos os países da União Europeia são membros da OTAN hoje. Então, essa seria a maior exigência russa, a principal exigência russa, um dos desejos do governo ucraniano nesse momento, porque, fazendo parte da OTAN, provavelmente a Ucrânia não seria atacada como está sendo, ou se fosse atacada, com certeza, teria o apoio dos outros países. Não acontece nesse momento, não há tropas de nenhum outro país aqui defendendo a Ucrânia.
Ian, como é que a opinião pública olha para essa tentativa de negociação entre a Rússia e a Ucrânia?
Olha, eu acho que há esperança e muito ceticismo, né? As pessoas estão muito céticas, principalmente aqui em Kiev. As pessoas acreditam que a única exigência que Putin vai fazer nesse momento, esse governo, seja deposto e que um governo comandado por Moscou assuma uma posição aqui.
Ian, qual é que é a situação em particular dos estudantes?
Olha, hoje eu estive na estação de trem central aqui de Kiev, encontrei muita gente tentando sair. Hoje, curiosamente, encontramos um grupo muito grande de estudantes indianos tentando sair aqui de Kiev. Muita gente está preocupada sobre o que vai fazer ou como vai ser. O que vai acontecer quando eles saírem daqui e chegarem na fronteira com a Polônia, por exemplo, onde a situação está muito complicada, com um número muito grande de refugiados. Então, não sabe exatamente o que é melhor, ficar aqui abrigado nos abrigos subterrâneos ou tentar pegar um trem e ir para a fronteira sem quase nenhum apoio, a expectativa de passar muito frio nos próximos dias. Enfim, não é uma situação fácil.
Assim conversamos com Ian Guichard, jornalista brasileiro que está em Kiev, na Ucrânia. Ian, voltaremos ao contacto para saber o que acontece aí nessa parte do mundo que é alvo de ataques da Rússia.
Muito obrigado. Estamos aqui. Pretendemos poder ficar aqui até quando a segurança nos permitir e vamos conversando.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
página desportiva, vamos começar com o futebol africano, a Liga dos Campeões, para vermos como estão os diversos grupos após o fim da primeira volta da fase de grupos. Estão lá duas equipas angolanas, estão no mesmo grupo, o grupo D, e Petro Athletic no fim de semana bateu o Sagrada Esperança para terminar assim a primeira volta no topo do grupo com 7 pontos. Petro de Luanda, portanto, 7 pontos no topo, seguido muito perto pelo Wydad Casablanca de Marrocos com 6 pontos. Sagrada Esperança está em último lugar com 1 ponto, atrás do terceiro classificado, o Zamalek do Egito, que só tem 2 pontos. Vamos ver quem está no topo dos outros grupos e no grupo A. A sensação é o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, Bafana Bastile, que este fim de semana foi ao Cairo bater os atuais campeões africanos, o Al Ahly, por 1-0. Mamelodi está em primeiro lugar com 7 pontos, seguido do Al Merrikh do Sudão com 4 pontos, mas menos um jogo. Al Ahly só tem 1 ponto, também tem menos um jogo. No grupo B, Raja Casablanca, de Marrocos, comanda com 9 pontos, seguido da outra equipa sul-africana, Amazulu, com 6 no grupo C. No grupo C, o Esperança da Tunísia comanda com 5 pontos, seguido do Belouizdad, da Argélia, com os mesmos pontos. Logo atrás está o Etoile do Sahel, também da Tunísia, com 3 pontos. Aqui está tudo reunido. A segunda volta inicia-se a 11 de março e frente a frente de novo, Petro Atlético, Sagrada Esperança. Na Europa, em Portugal, este fim de semana, os dois primeiros empataram. Sporting empatou com o Marítimo, Porto empatou com o Gil Vicente a 1 golo e Gil Vicente teve um jogador expulso logo aos 3 minutos. Também teve sorte, Porto mandou 3 bolas à trava. Benfica ganhou, pelo que está agora a 4 pontos do Sporting em segundo. Sporting mantém-se a 6 pontos do líder, o Porto. Na vizinha Espanha, Barcelona continua a subir de forma. Ontem bateu o Atlético Madrid, deu só vá, 4-0. Mantém-se em quarto lugar a 1 ponto do Betis, mas com menos um jogo. Betis perdeu com o Sevilha, que se mantém em segundo lugar a 6 pontos do Real Madrid, que bateu o Rayo Vallecano 1-0. Inglaterra, Liverpool venceu a Taça Carabao, a Taça da Liga, bateu na final o Chelsea. Jogo terminou empatado a 0 golos, foi preciso ir aos penaltis, e mesmo aí foi difícil. Liverpool venceu os penaltis por 11-10. Foi o guarda-redes do Chelsea quem falhou o penalti. É, o trabalho do guarda-redes não é marcar penaltis, é defender. No campeonato, o Manchester City bateu o Everton por 1-0. Está no topo com mais 6 pontos que o Liverpool, que tem menos um jogo. Bundesliga da Alemanha, Bayern, Sommersega, bateu o Eintracht 1-0. Borussia Dortmund empatou com o Augsburg. Bayern tem agora 8 pontos de vantagem sobre o Borussia em segundo. Em Itália, tudo muito renhido. Napoli ganhou, ascendeu ao primeiro lugar, beneficiando dos empates do Milão e do Inter. Napoli tem os mesmos pontos que o Milão, tem mais 2 pontos que o Inter. Mas Inter tem menos um jogo. Basquetebol americano, NBA, a equipa do angolano Bruno Fernando, o Houston Rockets, esteve ontem em ação. Mas Bruno Fernando não esteve, não jogou. Houston perdeu com o Los Angeles Clippers 99-98. Rockets estão em último lugar na Conferência Oeste. Ainda na Conferência Oeste, Los Angeles Lakers de LeBron James ontem apanhou que basada do New Orleans, 193-95. Lakers vão mal, estão em nono lugar na Conferência Oeste.
E assim marcamos o ponto final. Alguns títulos de destaque. Delegações da Ucrânia e Rússia reuniram-se. Vladimir Putin muda de posição apesar de poucos avanços na guerra na Ucrânia. Estados Unidos e Grã-Bretanha intensificam sanções. Putin proíbe transferências em moeda estrangeira. Produção de Mariano Bartolomeu e de sua apresentação de Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã, a terceira parte seguida, com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 28 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sahilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente nesta emissão. Delegações da Ucrânia e da Rússia iniciam conversações. Vladimir Putin não muda de posição apesar de poucos avanços na guerra contra a Ucrânia. No Burkina Faso, Fórum Nacional estuda período de transição para um governo civil de 30 meses. Começa aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Nesta segunda-feira, vamos começar em Cabo Verde. Falta de vontade política na criação de mecanismos claros de incentivo e regulação do mercado publicitário, já por si só pequeno, dificulta o funcionamento dos meios de comunicação social, com destaque para o setor privado, afirmam antigos e atuais profissionais do jornalismo, ouvidos pela Voz da América. Reportagem de Eugênio Teixeira sobre como vai a imprensa cabo-verdiana.
Na opinião de Carlos Gonçalves, antigo diretor da Rádio Nacional e da privada Rádio Comercial, após a instauração do regime multipartidário, em 91, faltou vontade para se adotar uma verdadeira política que permitisse o funcionamento eficaz da comunicação social com realce para o setor privado. A seu ver, sem mecanismos claros que permitam uma igualdade de oportunidades, torna-se difícil a vida dos média privados, o que reflete num déficit de pluralidade na liberdade de imprensa no país.
Nunca se sentou ou nunca se pensou num plano do que seria a comunicação social para o futuro dentro da democracia. Nessa situação que nós estamos e que não pode ser, eu acho que há um medo da afirmação deste quarto poder, que é a comunicação social, que tem que estar sempre sob uma determinada tutela, e depois arranja-se de uma maneira de se coartar essa liberdade ou condicionar essa liberdade. E a democracia não pode funcionar em condições se não houver uma comunicação social aberta e clara e que diga as coisas.
Para Carlos Santos, jornalista da Rádio de Cabo Verde, não se pode falar de um verdadeiro pluralismo de expressão quando o setor privado de comunicação social navega no mar de dificuldades. Não tendo os meios financeiros, humanos e tecnológicos, fica complicado os média privados exercerem da melhor forma, explica o antigo presidente da Associação dos Jornalistas Cabo-Verdianos. No que toca ao jornalismo de investigação, sobretudo nos órgãos públicos, Santos diz que a forma como as redações estão organizadas não facilita, por quando estão mais viradas para cobrir as agendas institucionais. Ainda assim, considera que os próprios jornalistas deviam ser mais ousados, mas os posicionamentos recentes do Ministério Público acabam por condicionar e cortar tal ousadia de se fazer jornalismo de investigação, frisa Santos.
Não há muito interesse em abalançar-se em grandes reportagens que possam trazer à luz do dia questões que eventualmente sejam escondidas, casos de corrupção, de má governação. Portanto, isso não tem acontecido, infelizmente. É evidente que há aqui uma contraparte de responsabilidade por parte dos jornalistas que deviam poder avançar com este projeto ou pelo menos apresentar propostas nesse sentido. mas, e é claro que os últimos acontecimentos, como por exemplo agora os processos judiciais contra os jornalistas, a questão de constituição dos jornalistas em arguidos, isto inibe, condiciona um bocado, digamos, o atrevimento dos jornalistas em avançar para o jornalismo de investigação, quer queiramos, quer não.
O jornalista Elvis Carvalho, que trabalha num jornal privado, afirma que a questão da autocensura, muito destacada nos relatórios internacionais, não se resume apenas aos profissionais dos órgãos públicos. Na ótica do jovem jornalista, isso se deve à pequenez do mercado e à ausência de uma política clara de incentivos e regulação do mercado publicitário, o que inibe os profissionais, os próprios órgãos, tendo em conta a necessidade de subsistência.
A questão da organização, questão da subsistência, questão de publicidade, questão de sustentabilidade. O jornalista pode, por exemplo, propor alguma pauta para que quer trabalhar e acaba por ser condicionado a ter de fazer uma autocensura no que é que eu vou escrever para evitar algumas complicações, porque sei também que às vezes o próprio jornal acaba por me aconselhar a não seguir por este caminho ou simplesmente às vezes não acabam por publicar.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
No quinto dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, as delegações dos dois países estão à mesa de negociações. Entretanto, em todo o mundo, as reações continuam. O governo moçambicano, parceiro histórico do Kremlin, continua sem qualquer posicionamento oficial. No Parlamento, a oposição questiona e deixa críticas à mistura. William Mapote, desde Maputo.
Todas em uma única voz. As chancelarias ocidentais acreditadas em Maputo apresentaram aquele que é o posicionamento sobre a invasão russa à Ucrânia. Reiteram a solidariedade moral e militar com Kiev.
Abigail Dressler é representante do embaixador norte-americano em Maputo.
Nós, os Estados Unidos, a União Europeia e os nossos parceiros e aliados por todo o mundo estamos unidos no nosso apoio à Ucrânia. Apoiamos a soberania da Ucrânia, o povo ucraniano e o governo democraticamente eleito da Ucrânia.
Enquanto isso, o governo moçambicano, parceiro histórico de Kremlin, continua sem qualquer posicionamento oficial perante o conflito. No Parlamento, a oposição questiona e deixa críticas à mistura.
Arnaldo Xalau e Lutero Simango falam em nome da oposição nacional.
Não faz sentido que um governo estruturado, como é o caso de Moçambique, que não se pronuncie em volta desta situação, que na verdade preocupa o mundo todo, porque tem em conta e está em causa o direito internacional humanitário.
A agressão e invasão a um país soberano devem ser condenadas.
Com a guerra a caminhar para a primeira semana, a economia moçambicana já está em alerta pelos impactos que já se fazem sentir nos importadores de combustível.
Ricardo Kombi é o secretário-geral da Associação dos Importadores de Petróleo em Moçambique.
Os impactos desse conflito já são uma realidade. Realidade essa que possa sustentar com as faturas que estamos a receber do fornecedor de combustível atual, em que esses custos já superam em grande escala aquilo que eram os níveis da faturação no mês de janeiro passado. Portanto, pese embora esses custos não alcancem o consumidor final, aos operadores já tem um efeito natural a se fazer sentir.
Por outro lado, as sanções cada vez crescentes impostas a Moscou ameaçam outros setores em Moçambique. O país, cuja indústria de panificação e massas depende muito do trigo russo, antevê dias negros. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Em São Tomé e Príncipe, sindicatos ameaçam paralisar o país se não for definido o salário mínimo na função pública durante as negociações que arrancaram hoje. O Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus pediu ponderação e diálogo às centrais sindicais para definir um novo salário mínimo na função pública que não prejudique nem colapse o país. Os sindicatos querem um aumento de 44 para 220 dólares. O Primeiro-Ministro assegurou que o governo vai apresentar uma contraproposta na reunião que decorre neste momento entre os ministros das Finanças e do Trabalho e representantes das centrais sindicais, um assunto que vamos continuar a acompanhar na Voz da América. No campo político, o principal partido da oposição, Ação Democrática Independente, elege no dia 9 de abril o seu presidente, que vai liderar o partido nas eleições legislativas, autárquicas e regional previstas para outubro. O secretário-geral do partido, Américo Ramos, disse que a decisão foi tomada neste fim de semana pelo Conselho Nacional, que também aprovou o regulamento e funcionamento do partido e do grupo parlamentar da ADI. Até agora, apenas o anterior primeiro-ministro e ex-presidente da ADI, Patrício Trovoada, manifestou a sua intenção de concorrer à liderança do partido. Trovoada deixou o país após a derrota eleitoral de outubro de 2018, porque diz ser alvo de perseguição. Segunda-feira, na Voz da América, abrimos agora a janela de Angola. O tema de hoje, o papel das igrejas na sociedade. Kim Chalyongo tem a reportagem.
As igrejas podem inspirar os sistemas de desenvolvimento político e contribuir para a construção do bem-estar social do país, segundo especialistas que olham para a fiscalização da gestão da coisa pública como tarefa também das instituições religiosas, de modo a que os programas traçados estejam de acordo com as necessidades do povo e dos fiéis.
Todos nós sabemos, quando se fala de um sistema social, o sistema social tem dois grandes conjuntos. O conjunto, temos o conjunto do sistema organizacional e o conjunto do sistema ideológico. E no conjunto do sistema ideológico é lá onde encontramos o que se chama na sociologia a componente mental do sistema social. Nessa componente mental do sistema social temos costumes, temos a cultura, e dentro da cultura onde está o fenômeno da religião. E a religião nesse contexto pode ser considerada como a expressão do ser humano na sua relação com o mundo imaterial, ou o mundo metafísico. E aí onde está a essência, do papel da religião na sociedade, porque a sociedade regula.
Na perspectiva jurídica, vale referir que o papel da Igreja, do ponto de vista do direito internacional, é contribuir para a paz, para a busca do diálogo e da tolerância. Em Angola, sendo que o Estado é um Estado laico, a Igreja é chamada a respeitar a lei no exercício das suas funções. Pelo que, o papel da Igreja na sociedade é não cometer crimes. No resto, a Igreja sabe que, protegido pelo Estado, deve anunciar o Evangelho, denunciar o mal e renunciar o pecado. Portanto, o papel da Igreja é anunciar o Evangelho como sinal de tutela da transcendência da pessoa e da pessoa humana, o que passa por servir o reino difundido à sociedade, os valores evangélicos da bondade de Deus, da verdade, da justiça, da fraternidade e da distribuição equitativa dos bens que foram universalmente destinados a todos.
O Estado angolano é laico, admitindo a existência de várias denominações religiosas, desde que não sejam contrárias à lei e aos seus limites, de acordo com a Lei 12/19, de 14 de maio. A Igreja é também chamada a intervir na melhoria das condições sociais dos cidadãos, buscando a favor do bem comum soluções exequíveis para os diversos problemas que inquietam a sociedade. A Igreja em Angola tem sido alvo de várias críticas por fazerem pronunciamentos públicos sobre o quadro social, económico e político do país. Para o jurista e filósofo José Capata Candeeiro, a Igreja, composta pelas pessoas, deve ter uma palavra perante as injustiças dos políticos contra os seus membros, não sendo o seu papel se distanciar dos pobres, indigentes e dos esquecidos pelas políticas do governo, para lhes assegurar a bondade de Deus e trazer a luz da vida interna.
A Igreja deve pronunciar sobre as questões políticas. E por quê? A Igreja é das pessoas, é feita pelas pessoas. Nela vivem as pessoas, como dissemos antes, que têm corpo e alma. A dor do corpo é dor na alma. Jesus morreu porque se contrapunha às práticas erradas dos homens do seu tempo. A igreja deve distanciar-se do mal, mas deve aproximar-se aos pobres, aos indigentes, aos esquecidos dos políticos, para lhes assegurar a bondade de Deus e trazer a luz da vida eterna. Isso passa por fazer apelos que visem a defesa da saúde. Defesa da saúde da pessoa, a defesa do bem e do bem da pessoa na sociedade no geral, para maior honra e glória de Deus. Uma igreja que se distancia do mal é esta igreja que precisamos. Esta igreja testemunha da bondade de Deus. Agora, a igreja que se cala perante o mal, o melhor seria que não existisse na face da terra. E se nisto há perigo, eu vislumbro muitos perigos. Um dos perigos resulta no fato de que isto transformaria a própria igreja deste líder político-partidário como sendo espaço da sua igreja, e, de certa medida, isso traria conflitos e lutas de interesses de partidos políticos nessa tal igreja. O que seria desviar aquilo que é o alcance da igreja, que é pugnado pela fraternidade e tolerância, a busca da paz e do diálogo com Deus e com os irmãos de forma permanente. A igreja, enquanto sede da transversalidade e da zona de acolhimento de todas as pessoas do Estado, só deve alertar sobre os maiores perigos existentes e apelar para o bem comum, sem exceção de ninguém. A igreja deve alertar sobre a necessidade de rezar todos como filhos de Deus. No mundo, os bens foram destinados universalmente para todos, e todos devem participar deles, vivendo bem. Portanto, a igreja nunca deve fazer-se indiferente perante políticas mal concebidas, políticas segregadoras, desumanas, políticas ímpias e que ofendam a dignidade da pessoa humana. A igreja deve alertar para a prática da justiça e da implementação do bem na distribuição de riquezas que a todos pertencem.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIASTE, considerou recentemente que o quadro social angolano é marcado por uma pobreza assustadora, com o registro de perda de poder de compra dos cidadãos, desemprego galopante e degradação de hábitos e costumes. A CIASTE se pronunciou igualmente sobre a situação da seca e da fome no sul de Angola, exigindo uma declaração de estado de emergência. O ideal da religião e das igrejas é trazer o bem-estar aos seres humanos, para que estes exerçam as suas faculdades de modos que possam ser pessoas úteis à sociedade, diz o teólogo e cientista angolano Biton Bokele Lei Gomes Luangane. Lei Gomes aponta ainda a necessidade da igreja conceber programas que ajudam os crentes a desenvolverem capacidades para resolver os problemas da sociedade.
O ideal da religião é trazer o bem-estar espiritual, primeiro, ao ser humano, para permitir a esse ser humano de exercer as suas faculdades superiores, que pode lhe ajudar a ser uma pessoa útil para a sociedade. Porque, na realidade, os problemas são os problemas sociais são resolvidos pelos seres humanos, são os seres humanos que resolvem os problemas. Mas quando esses seres humanos não têm uma boa instrução mental, uma boa instrução espiritual, vamos ter consequências na sociedade. Então, a religião tem a responsabilidade de bem estruturar os seus programas de formação espiritual. Porque se o programa de formação espiritual for um programa de subdesenvolvimento mental, então isso terá impacto, terá uma implicação na vida dos crentes. É como no tempo colonial. O tempo colonial, a religião usava o versículo bíblico, dizia: bem-aventurados os pobres, porque vão herder o reino de Deus. Esse versículo bíblico, que esteve na base do subdesenvolvimento mental e espiritual dos crentes no tempo da colonização, levou a sociedade dos colonizados a se manter na pobreza. Então, esse é um exemplo muito negativo da instrução ou do programa instrutivo da religião. Então, a religião deve conceber, deve ter um programa, deve ter programas de instrução ideais, instruções ideais para levar o povo de Deus, para levar os cristãos, para levar os crentes a um patamar espiritual muito elevado, a fim de participar condignamente aos problemas que a sociedade enfrenta.
Reportagem da Voz da América em Luanda com Kitsa Liongo.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita apresenta agora o resumo das notícias internacionais.
Uma fonte oficial americana disse hoje que os Estados Unidos estão a monitorizar atentamente a movimentação de forças nucleares russas, mas que não detectaram qualquer movimentação significativa na sequência da decisão do presidente russo de as colocar em estado de alerta máximo. O Kremlin indicou, entretanto, que não há mudança da posição russa quanto à guerra na Ucrânia, afirmando que numa conversa telefónica com o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente russo Vladimir Putin tinha afirmado que uma solução negociada é apenas possível se a Ucrânia se tornar num país neutro, desmilitarizado e, nas suas palavras, desnazificado. O Kremlin exige também o reconhecimento da anexação da Crimeia. O presidente francês disse que as duas partes acordaram em continuar a manter-se em contacto. Delegações da Ucrânia e da Rússia reuniram-se hoje na fronteira com a Bielorrússia e, antes do encontro, a Ucrânia disse que a Rússia deverá retirar todas as forças do país e acordar num cessar-fogo. Os Estados Unidos encerraram a sua embaixada em Minsk, na Bielorrússia, no meio de receios que este país poderá juntar à ofensiva russa na Ucrânia. Mas uma fonte oficial americana disse depois não haver, para já, inícios desse sentido. Uma fonte americana disse que a Rússia já disparou 380 mísseis contra alvos na Ucrânia e forças russas continuam a avançar muito lentamente sobre a capital, Kiev, a partir de diversas posições. Ontem, essas forças russas avançaram apenas 5 quilómetros. Essa fonte disse que é de prever uma maior agressividade das forças russas devido ao seu falhanço em avançar sobre as principais cidades da Ucrânia. A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, disse que os próximos dias serão difíceis para a Ucrânia. A Ucrânia disse hoje que 11 civis foram mortos em ataques de forças russas contra zonas residenciais na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, a poucos quilómetros da Rússia. Ontem, as autoridades ucranianas disseram que 352 civis já foram mortos, incluindo 14 crianças, nos ataques russos. Entretanto, apertam-se as sanções à Rússia por parte de países ocidentais. Sanções essas que levaram hoje à queda do valor da moeda russa, caindo inicialmente em 30%, mas depois recuperando para uma queda de 15%, quedas essas que levaram o Banco Central a ter que aumentar as taxas de juro para cerca de 20%. O presidente russo anunciou hoje a proibição de todas as transferências e empréstimos em moeda estrangeira a partir de amanhã e ordenou que todas as companhias russas vendam 80% das suas receitas em moeda estrangeira. Os Estados Unidos hoje bloquearam todas as transações com o Banco Central da Rússia, o seu Fundo Soberano e com o Ministério das Finanças. A Grã-Bretanha anunciou hoje que navios comerciais russos não poderão atracar em portos britânicos como parte das sanções que visam restringir o comércio com a Rússia. Este país, entretanto, proibiu os voos de dezenas de companhias aéreas ocidentais em retaliação pela proibição ao espaço aéreo europeu a aviões russos. Entretanto, dezenas de milhares de pessoas continuam a fugir da Ucrânia. A ONU disse que cerca de 500 mil pessoas já fugiram para países vizinhos. A União Europeia diz que irá dar autorização de trabalho e permanência aos refugiados. A Ucrânia pediu, entretanto, às Nações Unidas para investigar possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 28 de fevereiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. É um ambiente operacional gravemente difícil e perigoso para jornalistas em todo o mundo, observou a subsecretária de Estado americana para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, Uzra Zia, durante a recente Conferência Global para a Liberdade de Imprensa em Tallinn, na Estónia. O perigo de que a subsecretária Zia falou ficou evidente logo depois. Heber López Vázquez, que fazia reportagens sobre a corrupção de autoridades locais, foi assassinado no México a 10 de fevereiro. A censura, a intimidação, a prisão e o encerramento de meios de comunicação independentes em todo o mundo também continuam. 21 países da Media Freedom Coalition expressaram recentemente sua profunda preocupação com os ataques das autoridades de Hong Kong e da República Democrática da China Continental à imprensa independente. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que de 2016 a 2021, aproximadamente 85% da população global viu cair a liberdade de imprensa no seu país. Isso, acrescentou, é mais do que uma estatística, é um alarme estridente. A liberdade de imprensa é indispensável para manter as pessoas informadas, permitindo que responsabilizem os seus governos e possam colocar questões importantes que, de outra forma, não chamariam a atenção do público. Também sabemos o que acontece sem uma imprensa livre. A corrupção aumenta, os líderes inescrupulosos abusam do seu poder e as vozes das pessoas são silenciadas, afirmou. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que as democracias devem proteger a liberdade da imprensa online e offline. Os Estados Unidos lançaram várias iniciativas durante a Cimeira para a Democracia, em dezembro, com um novo programa de proteção de jornalistas que visa ajudar repórteres, incluindo assistência jurídica e formação em segurança digital e física. Outra nova iniciativa visa combater o assédio e o abuso online com base no género. Os Estados Unidos estão a trabalhar para combater o uso indevido de tecnologias que visam atingir jornalistas. Através da nova iniciativa de controlo de exportação e direitos humanos da Cimeira para a Democracia, os Estados Unidos, juntamente com vários outros países, desenvolvem um código de conduta voluntário com recurso ao controlo de exportação para lidar com a proliferação de tecnologias que podem ser usadas para intimidar jornalistas e reprimir dissidentes. Além disso, o secretário de Estado americano destacou as recomendações do painel de alto nível de especialistas jurídicos sobre liberdade de imprensa, que assessora a Media Freedom Coalition e seus parceiros sobre como responder quando os jornalistas são visados, e inclui a recomendação de sanções semelhantes às que os Estados Unidos impuseram após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O secretário de Estado, Antony Blinken, deixou claro que os Estados Unidos continuarão a apoiar o acesso à informação e a defender a liberdade de imprensa em todo o mundo. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.